estamos então em tempo de informação. Vamos para os destaques com o Vítor Blenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Partido Ecologista Os Verdes quer solução urgente para o amianto na escola básica do 2º e 3º ciclo Gualdim Paz. Recém-nascido, encontrado sem vida numa zona de mato na circular urbana de Santarém, terá sido morto pela própria mãe. O município Tomar contrata a empresa para limpar algumas das artérias na cidade ao fim de semana.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio da Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade nas regiões do interior, centro e sul, durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. Vento em geral fraco, superando moderado no litoral. Temperaturas máximas de 25 graus para o Porto e Leiria, 29 para Coimbra, 30 para Guarda e Lisboa, 31 para Faro, 33 para Santarém, 36 para Tomar e 37 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A deputada Heloísa Apolónia, do grupo parlamentar Os Verdes, entregou na Assembleia da República um documento em que questiona o Governo, através do Ministério da Educação, sobre a presença de amianto nas instalações da Escola Básica 23 Gualdim Paz, em Tomar, que se encontra em estado avançado de degradação, sendo necessário urgentemente obras de arranjos e manutenção, assim como a remoção, de várias coberturas em amianto que fazem parte da construção dos espaços escolares, refere o texto a que a ERTS teve acesso. Os Verdes referem ainda que a Comissão de Utentes e Elementos do Partido Ecologista visitaram o local e, após terem consultado a comunidade educativa, conseguiram apurar que a escola Gualdim Paz Tomar encontra-se então em estado avançado de degradação. Como se trata de um estabelecimento de ensino com crianças expostas diariamente a esta substância, configura-se como uma situação prioritária. A sua solução reforça o texto. Entretanto, o deputado socialista na Assembleia da República, Hugo Costa, reagiu a esta iniciativa dos Verdes, lembrando também que já em campanha eleitoral os socialistas estiveram na escola Gualdim Paz precisamente para avaliar o problema e para chamar na altura a atenção para este caso.
Especialmente nas escolas obrigará as duplicações de obras e é um processo muito que causa muitos milhões de erros. O anterior governo sobre esta matéria, e eu não tentar até criticar o anterior governo, não fez nada para resolver o problema do ambiente na escola. Sobre a questão da Gualdim Paz, o Partido Socialista está atento. Volto a relembrar o grupo parlamentar do Partido Socialista em campanha eleitoral, do Distrito até aqui, o único grupo parlamentar, os únicos candidatos que visitaram as escolas Gualdim Paz, que chamaram desde logo a atenção para a questão do ambiente na escola, do próprio sindicato que foi emitido da visita dos candidatos e deputados que terem a tomar, levados pelo Ministro de Vieira da Silva. Ou seja, é uma situação conhecida, a situação das escolas monumentais. Espero, da parte do Governo, e enquanto está lutarei intransigentemente sobre essa matéria, a resolução do problema das escolas monumentais, o que tem causa, obviamente, é a saúde e a segurança dos nossos jovens, mas também dos profissionais daquela escola.
Há também, entretanto, uma reação do vereador responsável pelo pelouro da educação no município de Tomar, o vice-presidente Hugo Cristóvão, a este assunto. O Cristóvão lembra que este é um estabelecimento escolar que é da responsabilidade do Ministério da Educação e é nesse sentido que a autarquia tem vindo a colocar em cima da mesa a necessidade de ali se realizarem obras.
Exatamente, tenho há algum tempo já uma reunião solicitada à Junta de Secretaria de Estado da Administração Escolar, precisamente para falar da possibilidade de obras, de algumas obras na Gualdim Paz, que não têm apenas técnico de movimento, mas há de facto alguma necessidade de intervenção, de manutenção, porque efetivamente é uma escola que, apesar de ter boas condições, como, como todas as nossas escolas, todas as nossas EB23, mas evidentemente que é a mais, mais antiga das três EB23 que temos no concelho, portanto, obviamente que precisa de uma manutenção. Em relação à questão do ambiente, bom, estas coisas também vão evoluindo e portanto, neste momento, independentemente da retirada do ambiente, as orientações que existem é que ele só deve ser retirado, ou digamos, ou é realmente problemático, enquanto existem fraturas ou outras situações, portanto, neste caso, nas telhas, nas chapas de fibrocimento. Que não é o caso, pelo menos daquilo que tem sido analisado, portanto não há situações severamente preocupantes, o que não quer dizer que não vamos tentar, assim que possível, o ambiente seja substituído. De qualquer forma, o que eu penso que devemos sublinhar é que não deve existir alarmismos, portanto o Alvim Pais continua a oferecer todas as condições, como, aliás, como disse, como as demais duas EB23, para a frequência dos nossos alunos.
Quanto à possibilidade de se verificar o encerramento da escola Gualdim Paz, o Cristóvão refere que, da parte do município, esta é uma possibilidade que não se coloca.
É claro que a decisão é sempre do Ministério, mas da parte do município que não se coloca, até porque, como digo, existem dezenas, aliás, eu penso que é mais de uma centena de escolas exatamente iguais, e país fora, eu próprio sou professor, e a minha escola de quadra é uma escola igual, com a mesma arquitetura, mas em Lisboa, mas com, digamos, condições bastante piores do direito. Então, não apenas da questão do ambiente, mas das instalações assim. É igual em pais. É igual em pais, é uma boa escola, tem boas instalações, e continua a oferecer portanto, boas condições para os alunos a poderem frequentar. A questão do ambiente não é uma questão neste momento determinante. Os próprios estudos científicos têm influído nesse sentido e isso não é uma situação que determine necessariamente. É verdade que por uma razão ou por outra todos os anos no final dos anos letivos vem à baila esta questão, mas esta questão não está sobre a mesa e da parte do município aquilo que temos feito e que continuaremos a fazer é tudo fazer para que a mesma não encerre, porque não apenas para a comunidade escolar, mas para toda a comunidade, nomeadamente para a cidade de Tomar, é importante que aquele edifício não seja encerrado. É um edifício.
Entrevistado há momentos pela ERTS, o professor Carlos Ribeiro, o diretor do Grupamento de Escolas dos Templários, estrutura a que pertence a escola em causa, disse estranhar o facto de os Verdes terem referido no comunicado, terem contactado a comunidade escolar, facto esse que disse a desconhecer por completo.
Foi com alguma estranheza que tomei conhecimento da notícia ontem à noite, e suscitou-me logo dois aspectos. Um deles é o facto de nós, quer eu, quer a senhora coordenadora deste estabelecimento de ensino, não tivemos qualquer tipo de conhecimento que o Partido Ecologista dos Verdes tivesse contactado qualquer elemento da comunidade educativa aqui da Escola Gualdim Pais. Por outro lado, e como se pode verificar, nós aliás até estamos debaixo de coberturas de fibrocimento, nenhuma cobertura se encontra em estado de degradação, portanto está num ótimo estado de conservação. Isso tem sido notório através das várias vistorias, das várias inspeções que têm sido feitas. Ao longo destes anos, desde que eu sou diretor do Grupamento de Escolas Templárias, tenho solicitado obras aqui para a Gualdim Pais. Sistematicamente, responsáveis da DGES têm cá vindo verificar o estado de conservação da escola. A última inspeção foi feita no dia 4 de maio e constataram que não há nenhuma cobertura de fibrocimento que esteja degradada. Portanto, estão todas em ótimo estado de conservação. De forma que esta notícia suscitou bastantes dúvidas, ainda por cima, nesta altura do ano letivo, em que estamos a encerrar o ano letivo e estão-se a realizar matrículas para o próximo, é com preocupação e estranheza que constato que houve que saiu esta notícia, ainda por cima, porque não corresponde à verdade.
Carlos Ribeiro garante a segurança da escola e avança uma vez mais que é estranho, nesta altura do ano, o assunto estar a ser abordado desta forma.
Já no dia 11 de Abril, tive aqui uma delegação da Digesta, presidida pelo Sr. Delegado Regional. Também teve a verificar o estado de conservação aqui da Escola Gualdim Paes. E eles consideram que, no âmbito das escolas, com esta tipologia, a nível nacional, esta escola está muito bem conservada. Tem sido feita manutenção, muitas vezes com a colaboração dos pais e encarregados de educação, nas diferentes salas, nos espaços exteriores, e que a escola apresenta um bom estado de manutenção. Portanto, essa parte da notícia não corresponde rigorosamente nada à verdade.
Eu vou utilizar esta expressão, temo que haja aqui algum tipo de jogo de bastidores.
É assim, eu não sei propriamente se há algum tipo de jogo de bastidores, sinceramente não consigo ver essa distância. Agora, que estas notícias, em certa medida, acabam por criar alguma incerteza nos pais encarregados de educação, no sentido de colocarem cá os filhos, né? E algum incómodo, ou então bastante incómodo, em relação ao próprio agrupamento e à comunidade escolar, quando efetivamente a notícia é falsa, não há degradação das coberturas de fibra ao cimento, as pessoas que aqui estão podem estar descansadas e seguras que não são afetadas para este tipo de cobertura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há novos dados no caso do recém-nascido que foi encontrado sem vida numa zona de mato na circular urbana de Santarém. O bebé terá sido morto por asfixia num saco de plástico já depois do parto, conforme revelava ontem a autópsia. O crime terá sido cometido pela própria mãe, que ontem foi localizada e à noite continuava a ser interrogada pela judiciária de Lisboa, devendo ser hoje presente a um juiz de instrução. A mulher de 22 anos foi apanhada pelas autoridades na manhã de segunda-feira, assim como outra mulher suspeita de ajudar a esconder o corpo do bebê. Recorde-se que a denúncia em torno da possível presença do corpo do bebê no local onde foi encontrado foi feita por uma tia da mãe da criança. Recorde-se que a mulher terá deixado o corpo do seu filho, que já estaria morto, nos terrenos das barreiras do Planalto, na circular urbana, perto de um barracão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O jovem de 22 anos que faleceu na Albufeira de Castelo Bode, na área próxima à praia fluvial da Aldeia do Mato, residia em Massamá, concelho de Sintra. Por aquilo que Hertz apurou, deslocou-se até àquela localidade do concelho de Abrantes, na companhia da sua namorada, que é de Ourém, e preparavam-se para usufruir das condições proporcionadas pelo local, muito procurado pelos veraneantes. Ainda está por apurar aquilo que na realidade fez com que o jovem se afogasse nas águas do Zêzere, onde a temperatura está em valores que aconselham prudência. Ou seja, o jovem pode ter sofrido de um designado choque térmico, frequente nesta altura do ano, quando o ambiente é de grande calor, sendo que, perante isto, uma repentina entrada na água poderá ser muito perigosa. O pedido de ajuda terá sido feito pelo pai da namorada, pessoa que nem se encontrava no local. Desta forma, por volta das 18 horas, os bombeiros de Abrantes começaram as buscas, sendo que três mergulhadores entraram na água por volta das 18h47, recursos que foram depois reforçados cerca de 30 minutos depois com mais dois operacionais. O corpo foi encontrado por volta das 20 horas numa área próxima do local do último avistamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai custar aos cofres do município mais de 10 mil euros a limpeza da cidade aos fins de semana. Depois de muitas críticas à forma como se vinha apresentando a cidade, principalmente naquelas que são as artérias mais importantes e de maior movimento, o município avançou para a contratação por ajuste direto de uma empresa, no caso a espanhola Ferrovial, para proceder ao longo do ano à limpeza das vias situadas no troço entre a Praceta Raul Lopes, na parte nova da cidade, e a Praça da República, na parte histórica da cidade, onde se incluem, entretanto, em todo este percurso, também a Alameda 1 de Março e a Corredora, entre outras vias. Como explicou à ERTS o vereador Bruno Graça, responsável pelos serviços de limpeza na autarquia, a falta de meios humanos e de equipamentos levou o município a tomar esta opção, que, à partida, é temporária.
Portanto, equipamentos. Aquilo que se tem vindo a fazer, portanto, aquilo que eu poderei implementar foi uma tentativa de encontrar caminhos, digamos, para resolver estas duas situações, sendo que são distintas, têm dificuldades diferentes uma da outra, mas que é necessário conseguir, digamos, resolver as duas situações para que as coisas possam, estadistas em condições de responder a quantidade. Portanto, que nós estamos a conseguir adquirir um conjunto de equipamentos que permitem, digamos, dar satisfação à quantidade, deve estar a chegar, já foi indicado inclusive em conta a compra de, quer de um novo aspirador elétrico, quer da nova varredora, de uma nova varredora, mas isso só não chega, é preciso também haver recursos humanos, haver trabalhadores ainda suficientes e com qualificação suficiente para agora podermos também responder. Também nesse referendo estamos a caminhar, reformulando, estamos a ter já elaborado uma reformulação de quadro pessoal para o serviço postular e muito prazo preparamos abrir um curso para as missões aos nossos trabalhadores. Neste entretanto, porque isto demora tempo, a cidade não podia estar a continuar digamos, a sofrer a degradação sistemática dos serviços e foi contratado tanto alguns serviços exteriores para, nestes meses mais próximos, poder responder às situações que se nos colocam. Estamos contentes, houve uma empresa que fez uma lavagem, portanto, aos três contendores do Conselho, e neste momento já estamos em condições de, com o carro apropriado que foi recuperado nas nossas vacinas, também em condições de ele agora iniciar de imediato essa lavagem, mantendo o serviço agora com regularidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
De 7 a 10 de julho, a quarta edição da Festa Templária vai ter como atração principal a recriação do cerco de 1190 ao Castelo Templário. Feiras, acampamento Moro, arraial militar cristão, jantares medievais, espetáculos de fogo, além do conceituado cortejo noturno, preenchem uma vez mais este ano a cidade durante os 4 dias, recriando assim um ambiente do século XII. Festa Templária, cuja abertura está prevista para as 18 horas do próximo dia 7 de julho, vai ainda contemplar durante os 4 dias as tradicionais tasquinhas e uma feira de artesanato no Jardim do Mouchão e na zona desportiva. O cortejo noturno irá então ocorrer no terceiro dia do evento, à noite, em agradecimento aos cavaleiros templários pela vitória e fazendo também o reconhecimento das mortes nos confrontos verificados no decorrer do cerco. Jorge Rodrigues, o coordenador local da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRN, uma das entidades organizadoras do evento, explicava entretanto à ERTS as razões que levam a organização a transferir o evento de maio para julho.
Festa Templária, entendeu-se que seria mais impactante passá-la para julho. De qualquer modo, como é sabido, nós tivemos um ano de transição com alguns atrasos nos financiamentos e, portanto, também foi mais prudente passar para julho. Isso permitiu também desfazer de eventos de outras localidades templárias, nomeadamente parceiros de Monzón. E em julho vamos ter certamente melhor tempo, mais atração de turistas. E claro que será na data da Festa dos Tabuleiros e de 4 em 4 anos teremos que ou suspender a festa ou reagendar, mas acreditamos que vai ser mais interessante do ponto de vista da atração turística. Vai ser de 7 a 10 de julho. Também foi um dos motivos que pesou a existência de alguns eventos nas freguesias, que são também os parceiros importantíssimos na organização da Festa Templária, e por isso mesmo também eles estiveram de acordo que se mudasse para julho. A parceria continua a mesma em termos de organização, com o município, o convento, o Politécnico de Tomar e Adirne, e de modo que, apesar de tudo, ouvimos sempre as juntas de freguesia e a passagem de para julho foi consensual.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma breve referência a Mação, que se prepara para receber a 23ª Mostra, Feira Mostra do Concelho. O certame arranca no dia de amanhã, quarta-feira, e vai prolongar-se depois até o dia 3, o domingo, com um formato idêntico ao de anos anteriores, mas com a particularidade este ano de contar com mais 2 anos do que em edições anteriores. Uma vez mais, a iniciativa contará com um conjunto de atividades económicas, mas também desportivas. A gastronomia será uma presença permanente na mostra, assim como os espetáculos que diariamente, ao fim do dia, levarão a Mação vários artistas do panorama musical nacional. É tudo. Vamos então ficar por aqui. A informação regressa à antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.